Senhoras e senhores deputados, pedi à vo... Senhoras e senhores deputados, pedi à vossa atenção.
Não. Olá, Anelina. É só para dizer que eu estou online. Diga-me, por favor, ao vice-presidente, que eu estou online. Está bem? Obrigada.
Bom, muito bom dia. Vamos então dar início àquela que é a última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças da primeira sessão legislativa da 14ª Legislatura. A ordem de trabalhos foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados. Vamos proceder nos primeiros 10 pontos da ordem de trabalhos à fixação de relações finais de diversas iniciativas. Eu permitia-me apenas recordar, sei que alguns senhores deputados não é necessário recordar porque se atentaram nisso, que nos mails que a DAPLAN foi enviando, algumas das alterações não constavam do texto, constavam do e-mail. Aliás, o Sr. Deputado do Carreiro até é uma das pessoas a quem eu não tenho que fazer essa referência, porque manifestamente se apercebeu de que há uns mails, as sugestões estavam no mail e não no texto anexo, e portanto apenas essa referência para a eventualidade de alguém não ter tido consciência dessa matéria. Não havendo objeções, começamos com o ponto número 1, fixação da redação final da proposta de lei 714, que harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema de imposto sobre valor acrescentado no comércio intracomunitário, e perguntava-se relativamente à proposta que vinda da sugestão da DAPLAN. O Sr. Deputado Fernando Anastácio pede a palavra e eu ia dar a palavra, reiterando o apelo às senhoras e senhores deputados para que fizessem silêncio na sala, de modo a podermos ouvir o Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Todos. Portanto, na generalidade das sugestões da DAPLAN, manifestamos concordância com elas. Contudo, na página 7, onde diz, onde, portanto, há um comentário, sugerimos que se mantenha a terminologia original, ou seja, por sua conta e não por intermédio de terceiro, como foi a opção que a DAPLAN colocou. E o mesmo se passa, se não estou enganado, precisamente na página 11, onde também é por sua conta e não por intermédio de terceiro. Por sua conta é o que estava no texto aprovado. E sobre este mais nada.
Já vi manifestações físicas da quiescência e, portanto, vamos manter então, tal como reclamado, o texto original, portanto, por sua conta. E assim sendo, relativamente a esta redação final, com esta repristinação do texto original e o resto das alterações sugeridas, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. E, portanto, o texto final da PPL 7 está aprovado. Passamos ao ponto número 2. PPL da proposta de lei 12, que transpõe a diretiva 828/2017 relativa a direitos de acionistas e sociedades cotadas, no que diz, no concerne ao seu desenvolvimento a longo prazo. Alguma... Deputado Fernando Anastácio?
Portanto, genericamente também há aqui, concordamos com todas as sugestões da APLEN. Temos só aqui uma questão que é essencialmente de natureza sistemática, que é precisamente, onde é que isto está? Exatamente, é aqui, no artigo 6, portanto, há de facto aqui uma, criou por força na página 34, criou-se alterações sistemáticas. Portanto, está com a sugestão da DAPLEN, que são aditados ao Código dos, do Código dos Valores Mobiliários, uma linha A, portanto, uma secção 3A do capítulo 4, título 1º, e uma secção 3A do capítulo 2º, título 4. Ora bem, a nossa sugestão ia no sentido que podia ser suprimida a criação da secção 3A do capítulo 2º do artigo 4, desde que passássemos para uma epígrafe, portanto, a expressão eficaz. É alterada a epígrafe da secção 3ª do capítulo 2º do título 4 do Código dos Valores Mercados Imobiliários, que passa a ter a seguinte redação: informação relativa a instrumentos financeiros admitidos à negociação e transações de partes relacionadas. Porquê? Estes artigos 249 A e D correspondem a este epígrafe do Código de Mercado de Valores Imobiliários, e se nós passarmos isto para o título, automaticamente esta rúbrica é o 244 ao 251, eles estariam lá inseridos. E, portanto, evitávamos estar a criar aqui um novo capítulo. E, portanto, bastaria. Eu tenho, inclusive, aqui, com corte e com alterações, já a sugestão de alteração. Mas é uma questão, essencialmente, isto é só sistemática, mas facilitava estarmos a criar aqui, até estarei disponível para passar aqui à Comissão já as correções, e se quiserem depois circular por todos. Se concordarem com isto, o resto, da nossa parte, está bem. Portanto, depois implicaria, obviamente, termos o número 3, termos para assim dizer, o número 1 a número 2, o número 2 a número 3, portanto, havia aqui uma renumeração. Está bem?
Vejo que há concordância, de facto, aparentemente não, substantivamente há, de facto, maior coerência no texto, e, portanto, com esta sugestão, se põe à votação a proposta de lei, o texto final da proposta de lei 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a proposta de lei 12 com esta alteração apenas na inserção sistemática. E passamos à proposta de... Passaria... Ai, está aqui. 16. Passamos à proposta de lei 16, portanto, ponto 3. Transpõe a Diretiva 843 do Parlamento e Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo e a Diretiva 1663 do Parlamento Europeu do Conselho, 23 de outubro de 2018. Senhor Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra, pela palavra,
também,
por favor.
Aliás, é o seguinte: na alínea B do número 1 do artigo 107 da Lei 83 de 2007, onde se lê, diz, sempre que haja suspeitas de que o ponto de contacto central não está a cumprir funções mencionadas no seu número 3. Ora bem, na nossa opinião, deve passar a ler-se números 6, não 3, mas 6 e 7. Porquê? Porque houve um conjunto de alterações que levou a que aquilo que estava previsto no número 3 está hoje na republicação, está do artigo 72, exatamente, está hoje no número 6 e número 7. Portanto, a nossa sugestão é que no artigo 107, número 1, a linha B, diz assim: sempre que há suspeitas que, no que o ponto de contacto central não está a cumprir as funções mencionadas, diz no seu número 3, seria nos seus números 6 e 7. Portanto, é a mesma coisa, é só uma questão. Eu tenho aqui, inclusive, a republicação, portanto...
Qual é o artigo, Sr. Deputado?
É o artigo 107, a linha B do número 1 do artigo 107.
Portanto, sempre que haja suspeita de que o ponto de contacto central não está a cumprir as funções mencionadas no seu...
Número 3, é o que está aí, e o número 3 hoje, a redação do número 3, corresponde, do 72, corresponde aos números 6 e 7.
Certo. Não há objeções a esta alteração, que se, em consequência, se acolhe. E assim sendo, quem vota contra a redação final nos termos propostos? Ninguém. Quem se abstém? Está aprovada esta redação final. Passamos à proposta do ponto 4, proposta de lei 37, que é a alteração da lei de enquadramento orçamental. Alguém se quer pedir a palavra? Sr. Deputado Carneiro, faça favor.
Ora, muito bom dia, Sr. Presidente. Eu tive o cuidado de ontem enviar um e-mail para tentar agilizar aqui as nossas sugestões, às quais eu acrescentaria apenas, a não ser que vejam que há necessidade de as reproduzir uma a uma, mas acrescentaria apenas uma que me escapou, que é o seguinte: no corpo do artigo 3º é mencionada uma alteração ao artigo 64 da LEO que na verdade não existe. Portanto, este artigo 64, a referência a esse artigo, no corpo do artigo 3º está a mais, não é? Portanto, além daquilo que já tinha enviado ontem, acrescentaria apenas este aspecto. Sim.
Sr. Presidente, pronto, relativamente a este, ainda não confirmei, mas não existindo essa referência, não teremos objeção. Relativamente às propostas de alteração do que o Partido Social Democrata apresentou, eu gostava de perceber a rácio do porquê desta, no vosso entendimento, da supressão da expressão que estamos a transpor a diretiva. Qual é a razão do... No fundo é um corte, por isso estava na outra anterior, que era uma transposição. Sim. Estamos a fazer alterações e sugerem agora que no título se retire a menção à transposição. E eu gostava de entender Sim. o porquê e qual é o que está a sugerir.
Apesar disso ser referido na exposição de motivos, que há eventualmente a transposição de algumas ideias que resultam da diretiva, neste diploma nós não temos uma transposição típica de uma diretiva comunitária, nós não estamos a consagrar um regime que não existe em Portugal e que venha contemplar aqui regras que estivessem definidas numa diretiva, nós fazemos acertos na LEO, não é? E, portanto, na verdade, ao colocar isso no título do diploma, nós damos a ideia de que estamos a transpor uma diretiva na totalidade, quando, na verdade, não é isso que está em causa, não é? É essa a razão. Um complemento que ela foi transposta em 2013. Esta diretiva foi transposta em 2013.
Pela nossa parte, preferíamos que ficasse, porque faz todo, aliás, todo, isto são alterações, mas todo este diploma que já vem desde 2013, da sua transposição, tem a ver com a execução dessa transposição. E, portanto, podemos entender que poderá ser redundante, mas era preferível que continuasse a menção.
Certo. Sr. Deputado Carneiro, faça.
Sim. Aquilo que nós temos aqui, quer no título do diploma, quer no artigo 1º, são sugestões da DAPLEN, que não foram aprovadas, não é? Elas estão a ser sugeridas agora. Portanto, nós manteríamos no corpo do texto, assegurando a transposição da diretiva, mas não é uma transposição propriamente dita, porque ela já foi feita antes. Só isto.
Sr. Deputado Duarte Alves, posso ver?
Apenas aqui um ponto do mail que foi enviado pelo deputado Carneiro, que tem a ver, é o ponto 6, que tem a ver com a linha N do artigo 37 da LEO, e eu de facto eu queria perceber melhor qual é que é aqui o alcance desta alteração, porque eu também não percebi porque é que no documento da DAPLEN a linha N vem com sublinhada amarelo. Parece-me que o que foi, isto é o resultado da própria votação. Não percebi o porquê daquele sublinhado e depois, quando recebi o mail, fiquei sem perceber exatamente qual é o alcance desta alteração que propõe na linha M. N.
Só uma nota sobre isto. Portanto, eu julgo que provavelmente a DAPLEN ter-se-á enganado na republicação, porque fez praticamente copy-paste da linha M e da N. Não sei se se aperceberam disso, por isso é que eu fiz essa chamada de atenção. Portanto, na republicação, na página 50, nós temos informação sobre os encargos assumidos, e informação sobre os encargos assumidos e em execução e sobre a totalidade das responsabilidades contingentes. E embaixo está mais ou menos a mesma coisa, não é? Mas não tem a parte dos empréstimos produtivos. Ora, na verdade, não é isso que consta na lei atual, naquela parte que não foi alterada, e portanto nós fizemos essa chamada de atenção porque isto deve ser um equívoco, não sei se é um copy-paste ou uma coisa qualquer, portanto...
Mas a linha não foi
aprovada? Não, exatamente.
Isto tem que ser tal e qual como está.
Portanto, Dê-me só um segundo. Na LEO atual, a linha N, que não teve alteração, tem esta redação: evolução dos pagamentos em atraso em cada missão de base orgânica. Isto é o que consta na linha N, que não foi alterada. E o que a DAPLEN fez foi colocar na linha N uma outra coisa qualquer que me parece copy-paste da linha M. Estão a ver?
Portanto, temos que manter, obviamente, o texto e não a sugestão da DAPLEN. Não. Mantém-se, exatamente. É isso, é isso. E, portanto, e relativamente às sugestões do PSD...
Sr. Presidente, ainda sobre as sugestões do PSD e sobre a alternativa apresentada, o assegurando tem, pela natureza da expressão, pode dar a ideia que está tudo assegurado na transposição. E, ou seja, que está assegurando, queríamos deixar em aberto. Imaginemos, eu não estou em condições de dizer se aconteceu ou não, mas alguma coisa que da própria diretiva que não esteja transposto. Portanto, a expressão assegurando, eu preferia que não tivesse essa expressão, que dá uma ideia um bocado redutora, conclusiva, fechada, que o assunto está fechado e está concluído. E não sei se está, com toda a sinceridade.
Nós aqui a única coisa que gostaríamos era manter aquilo que foi aprovado, só isso.
Então, mantém-se o que foi aprovado. O assegurando foi aprovado? Pronto, então, fica. Bom.
Exatamente, o assegurando foi aprovado no artigo 1º, que é PPL, é o que consta da PPL.
Certo, portanto ele consta da PPL e não foi alterado, mantém-se, obviamente. Portanto, a minha questão é apenas relativamente ao mail que o Sr. Deputado do Carneiro teve a habilidade de enviar, para além da manutenção da referência à diretiva que referida pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, o resto é de acolher.
Número 4 do artigo. O resto é de acolher, esclarecido que já foi o número 6 com a questão do alínea N.
Há
aqui no artigo 5, disposição transitória, a sugestão é que coloque uma vírgula aqui, é?
O texto aprovado tem a vírgula. A DAPLEN tirou a vírgula e eu acho que pode induzir em erro a interpretação da norma, na medida em que esta parte final que permitam acomodar as alterações destes limites, se nós tirarmos a vírgula, parece que se refere apenas à parte final do artigo, quando na verdade não é exatamente assim.
E foi aprovado com a vírgula. Pronto.
Se foi aprovado com a vírgula.
A vírgula, mantém-se a vírgula. Já há muitos anos houve a polémica da vírgula, não será reeditada seguramente na Comissão de Orçamento e Finanças em julho de 2020. Isto posto, estamos em condições de poder votar com estas referências. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também a PPL 37, a redação final. Passamos a ponto 5 da ordem de trabalhos, redação final da proposta de lei 4014, que transpõe o artigo 2º e 3º da Diretiva 2455-2017, que altera o código do IVA. Alguém pede a palavra? Não há pedidos de palavra, portanto... Ah, o Sr. Deputado Afonso Oliveira, faça.
Sr. Presidente, se permite, já aconteceu em outras propostas a proposta anteriormente, esta aqui é mais evidente, e valerá a pena aqui ter uma discussão mais tarde, não hoje. Mas, por exemplo, dou um exemplo concreto aqui de uma alteração que a DAPLEN introduz no artigo 1º. A linha D do artigo 1º introduz uma linha E que não existia na proposta inicial. Sinceramente, que altera substancialmente aquilo que é a proposta inicial do Governo. Não sei, gostava que me explicassem, por favor, que isto, se é assim tão relevante a alteração, e se altera ou não significativo. Estou a falar da página do artigo 1º, a linha D e a linha E, proposta pela DAPLEN, se confrontarem com aquilo que é a proposta inicial da PPL, Se me pudesse explicar porque é que esta alteração acontece, eu até agradecia. Pode ser muito bom, mas eu gostava que me explicasse.
Tenho aqui o artigo 3. Explica? Mostra lá que dá-se. A linha D, a linha E. D e E.
Do que artigo?
Do primeiro artigo, primeiro.
Bom, o Sr. Deputado Afonso Ribeiro levantou uma objeção à alteração sugerida, portanto, mantém-se a redação como estava, portanto, o regimento da Assembleia tem...
Sr. Presidente, se me permite, só mais um comentário. Vamos lá ver, eu gostava que me explique, fosse possível explicarem porque é que esta alteração existe, se ela existir e se for francamente melhor do que estava anteriormente e beneficia, nem se trata de uma objeção. É que se não houver nada de substancial, uma explicação cabal, porque é que se altera a legislação anterior, o que estava definido na BBL? Pode ser que o Partido Socialista tenha uma explicação para isto, não sei se tem.
O Partido Socialista não sei da presença, Sr. Presidente. Nós não temos porque não fomos nós que fizemos esta redação, foi a da plena. Obviamente terá que ser a da plena explicar o porquê. Nem recebemos a explicação. Diz que teve propostas de alteração, não teve?
Não teve propostas
teve,
de alteração?
Teve.
Estou a dizer que sim.
Podemos continuar as outras?
Senhores deputados... Sr. Deputado Duarte Alves, só ser.
Não, é uma outra questão que é suscitada na redação final, que é aquele artigo 80B, que é dar pleno, sublinhar vermelho, e coloca na explicação de que o artigo que é referenciado não existe no regulamento que se cita, o artigo que lá está citado não existe. Portanto, talvez fosse ainda de esclarecer como é que se podia... corrigir essa falha.
Certo, o que eu propunha é que voltássemos, invertêssemos, alterássemos a ordem, portanto estamos à procura da proposta de alteração que está identificada e já voltamos a essa.
Em relação ao 80B, se não houver esse, se de facto não houver
se
essa
não houver,
linha, o melhor é retirar a referência, não é?
Exatamente. Se há referência a uma norma que não existe, suprime-se a referência. Portanto, voltaremos daqui a pouco ao 40, portanto os serviços estão entretanto a tentar identificar a proposta de alteração, se
mais uma questão. Realmente no mail que foi enviado, eu também não fiz referência a isso, mas ele existe, ele está aqui, enviado, em que faz referência, sugestando especificar de forma mais exata a designação dos regimes especiais de IVA. E depois há aqui uma interpretação da DAPLEN em que aplica, digamos, uma forma que consideram mais adequada. Mas essa é a dúvida que nós temos, quer dizer, eu tenho essa dúvida, não é? Temos. Não...
Pronto.
Produziu aqui uma alteração que não se...
Sim, por isso é que voltaremos, porque ou isso corresponde à alteração, ou então não é de modo próprio que se altera esta. Senhoras e senhores deputados, voltaremos então daqui a pouco à proposta de alteração, à proposta de lei 40. Portanto, voltaremos a esta. Passamos à redação final da proposta de lei 48 da Champions, que estabelece o regime fiscal das entidades organizadoras da competição. Pergunto se há alguma sugestão ou objeção à redação proposta. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Está. Portanto, a DAPLEN fez aqui uma alteração no artigo 2º, número 1, a respeito de pôs respectivos desportistas, vírgula, treinadores, equipas, e nós sugerimos que se deva manter a redação que foi aprovada, que é respectivos desportistas e equipas técnicas, nomeadamente treinadores. Pronto.
Pronto. O regimento resolve muito, muito facilmente as objeções. Mantém-se o texto original. Mas quanto ao ponto 2, ou número 2, não tem objeção à redação.
Não.
Portanto, só no número 1 do artigo 2º mantém-se o...
Não, no número 1 do artigo 2º, exato.
Porque o número 2 também tem uma alteração de...
Não, essa está.
Está bem, ok. Então, retomo...
E o primeiro também.
Recuperando o texto original, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está também aprovada a redação final da proposta de lei 48. Passamos à Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalho. São vários projetos de lei, portanto, o 137B, o 138, o 209, o 217, o 213... Que estabelece normas de proteção do consumidor de serviços financeiros. Pergunto ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui um conjunto de referências cruzadas que não sei se ajudam a clarificar aquilo que se pretende com o projeto de texto final. É, nomeadamente, no artigo 14º, ou seja, artigo 2º, depois artigo 14º do Decreto-Lei 133, em que no número 5 se sugere, no final, colocar respeitando o disposto na linha B do artigo 23A. Ora, aquilo que estava no texto final era não havendo lugar à cobrança de comissão adicional por esse ato. E substituiu-se essa parte por esta referência ao 23A. Depois vamos ver o 23A, a linha B do 23A, e parece-me que não é exatamente a mesma coisa. Ou seja, não sei se não clarifica mais ficar como estava do que fazer esta referência à linha B do 23A. E depois, no próprio 23A, a DAPLAN também sugere, na linha B, no final, nos termos previstos no número 5 do artigo 14, substituindo aquilo que lá estava era... 14 dias, era o prazo de 14 dias. Portanto, também não me parece... Pois, eu parece-me que o melhor seria ficar como foi aprovado.
Fica como está.
E o mesmo acontece depois no número 1 do artigo 7º, no artigo 4º. Ah, não, isto é outra coisa, peço desculpa. O mesmo acontece no número 4 do artigo 22, ou seja, artigo 5º da PPL, artigo 22 do decreto que se altera. Número 4 também faz a referência a uma alínea que se calhar era dispensável. E depois no artigo 6º, a alínea B, também se faz outra referência a outro artigo para substituir um prazo, que me parece também que não ajuda à clarificação. Depois, tinha ainda outra questão que tem a ver aqui com o artigo 4º da redação final, que era artigo 6º da própria, do texto final. Eu parece-me que este número 1 e número 2 são resultado de duas propostas que foram aprovadas e que mais ou menos tinham a mesma intenção. E eu parece-me que a melhor redação que se poderia aqui fazer era fundir os dois números, porque eles praticamente... dizem o mesmo, e colocar assim em separado pode dar uma ideia de que se cria um critério diferente para os demais prestadores de serviços em relação às instituições de crédito. Porque o número 1 fala apenas das instituições de crédito e o número 2 falava das instituições de crédito e demais prestadores de serviços. Eu parece-me que aqui nem, não sei quais é que foram os partidos que fizeram as propostas, mas nenhum tinha a intenção propriamente de criar aqui uma diferenciação. Portanto, eu, para mim, a redação que fazia mais sentido era, no número 1, acrescentar-se pelas instituições de crédito e demais prestadores de serviços, e assim eliminar a necessidade de haver um número 2. Parece-me que era mais adequado e que correspondia mais àquilo que foi a intenção do legislador. Pronto.
Aparentemente tem lógica, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, relativamente aos comentários que foram feitos pelo Sr. Deputado Duarte Alves, onde, ou seja, no artigo 14º, aplicarmos manter a redação que estava, que era não havendo lugar à cobrança da Comissão Adicional por esse ato, também concordamos que deve ser essa a solução.
Manter-se-á então o
mesmo no 23A, manter a expressão no prazo máximo de 14 dias, 23A, a linha B, no prazo certo. Máximo de 14 dias.
Certo.
E também no artigo 22, no número 4, manter a expressão não havendo lugar à cobrança de comissão adicional por este ato.
Certo.
Portanto, esta é a nossa opinião e estas remissões, respeitando o disposto, isto é para cortar, portanto não faz sentido.
Já havia de referir.
Depois temos aqui, no artigo 1º, isto agora aqui já é um fruto da metodologia que foi utilizada, que separou os diplomas, e uns têm a ver com comissionamento bancário e outro tem a ver com as plataformas eletrónicas. Portanto. E, portanto, na nossa opinião, há depois uma mistura de conceitos que se repetem nos dois, mas que se deviam fazer uma separação, o que tem a ver com os pagamentos eletrónicos num sítio e não repetir depois a mesma coisa nos outros dois diplomas. Portanto, a nossa sugestão era que no artigo 1º, onde diz, na utilização de aplicações de pagamentos operadas por terceiros, isto devia ser cortado no diploma que estávamos do mesmo, estávamos a tratar agora, no 133. Porque aqui, no artigo 1º do decreto, portanto, porque este não trata propriamente de operações eletrónicas, mas sim, e portanto temos a expressão que está no outro, que é limitando a cobrança de comissões pelo processamento de prestações de crédito e pelas comissões de emissão de declarações de dívida, portanto, isto foi retirado.
Esta linha
foi retirada, e, portanto, da nossa perspectiva, isto fazia sentido ser aqui encaixado. E retirada a expressão na utilização de aplicações de pagamentos operados por terceiros, porque isto está tratado no outro diploma. É isto, não é? E aqui era exclusivamente... Ah, e há uma outra questão que também punha à consideração, mas isto aqui é mesmo uma questão a pôr à consideração. No artigo 7º, no número 1, está na quarta linha, celebração de contratos de crédito à habitação e ao consumo. Nós sugeríamos, se concordassem todos, que ficasse e aos consumidores, porque tem a ver mais com a terminologia usada nesta. E é o que está na proposta. E já agora ainda, uma outra sugestão, no artigo 7º, na parte final, no artigo 3º, onde diz, pelas autoridades europeias de supervisão, era pôr com letra maiúscula, autoridades europeias de supervisão. E depois isto aqui, há aqui uma questão, mas esta aqui também penso que deixa à consideração de todos. A redação que foi aprovada diz de 120 dias, no primeiro dia do mês, após 120 dias, 120 dias, a posterior à data da sua publicação. Isto é um bocado confuso. A nossa sugestão, mas isso não sei se... articulado com outras sugestões que já estão aqui equacionadas, se isto podia ficar, a nossa proposta era no dia 1 de janeiro de 2021. E acho que com isto...
A do Plano sugere 1 de janeiro de 2021.
Então pronto, estou melhor ainda.
Então acolhe e fica 1 de janeiro de 2021.
primeiro dia.
Evitávamos esta confusão.
Ó, Sr. Presidente, se me permite só uma questão, já agora em relação a esta questão da entrada em vigor e da... Vamos falar a seguir sobre as propostas que vêm a seguir, mas isso deverá aplicar-se em todas as propostas, por uma questão de... Senão não se percebe.
Não, acho que fazia todo o sentido.
Mas falaremos a seguir, na 8 e 9.
Teríamos de acordo que passarmos este
regime todo. Tudo em janeiro, tem que ser muito claro.
O Sr. Deputado Afonso Oliveira está a dizer é que esta sugestão que acolhe também deve ser replicada nas próximas dúvidas que há sobre a entrada e passa tudo a 1 de janeiro.
Não é impossível, quem estiver...
Não há objeções a isso, certo? Sugestões do Sr. Deputado Fernando Anastácio são acolhidas por toda a gente. E a sugestão do Sr. Deputado Duarte Alves, da redação do 7, suprimir o número 2 e incluir no 1 pelas instituições de crédito e demais prestadores. Não acha que acabamos de referir o artigo 7 da alteração, o artigo 4, exato. Faz todo sentido, não é preciso fazer dois. Na página 5. Página 5, em cima tem 2. O número 2 passa a estar incluído no 1, pondo pelos demais prestadores também a seguir às instituições de crédito. Porque reproduz a mesma coisa. Portanto, de facto, se diz que um faz isto e os outros fazem aquilo, um e outro fazem. Pronto, e está. Assim sendo.
Há uma que não sei se ficou clara também, que era no artigo 6º, 28A. A linha B, a referência que é feita nos termos previstos no número 4 do artigo 22, também considerávamos que deveria manter-se a original, que é um prazo, 14, não sei se é 14 dias, se é outro prazo, mas em vez de se fazer a referência, colocar o...
Foi o que eu... Okay.
Acho que não foi mencionado esse nome.
Mas concordo.
Ah, e já agora um pormenor, no artigo 7º, número 2, falta o de 30 de agosto.
Sim, 30 de agosto. 30 de agosto. Exatamente. Senão ninguém conseguiria algum dia identificar o diploma em causa.
Sr. Presidente, ainda sobre isto, sobre este assunto, a DAPLEN parece que faz uma referência que se devia as expressões sandbox e fintech, não que são termos, tanto não em língua portuguesa, deviam ser substituídos. Mas na nossa perspectiva estes devemos manter, porque já tem, no fundo, já tem uma leitura em termos de conceito dos serviços financeiros e, por isso, apesar de compreendermos que não será a utilização da língua portuguesa, mas era preferível para uma melhor percepção do que é, dos conceitos que estão aqui subjacentes. Eu sei que...
Na proposta vinha sandbox e fintech. Para isso. Portanto, isto só pode ser alterado com unanimidade, mas não é propriamente termo jurídico, Sr. Deputado.
Não há nenhuma legislação sobre fintech que tenha uma expressão traduzida, ou seja, não há nenhuma legislação nacional. Sim, no meio eu sei que é a expressão usada, mas se houvesse alguma legislação que já fizesse referência a um termo, pelo menos esse, acho que era possível encontrar talvez uma redação. Agora, sandbox é um bocado complicado. Se calhar deixava o apelo aos grupos parlamentares para quando fizessem propostas procurarem utilizar a nossa língua.
Bom, não havendo acordo, o regimento é clarinho. Não havendo acordo, mantém-se o que estava, mas qualquer dia estamos a fazer leis sobre os players e os stakeholders e qualquer coisa e pronto. The Portuguese Constitution. Está então, não havendo objeções, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado nos termos referidos e passamos ao ponto 8. Ao ponto 8, que é a fixação da redação final do projeto de lei 139 e 213. E o Sr. Dr. Fernando Anastácio vai provavelmente pedir a palavra.
Pois. Com o que foi dito há pouco, era precisamente no artigo 1º, número 1, era, portanto, cortar a expressão crédito aos... Isto também não era crédito à habitação, para tirar... Era retirar a expressão crédito à habitação no crédito aos consumidores
e depois a seguir, limitando a cobrança de comissões em aplicações de pagamento operadas por terceiros. Ou seja, lá está, não...
Cortar os dois créditos.
O crédito à habitação e o crédito ao e aos consumidores e cortar o limitando.
Pois devia estar repetitivo.
Não, daí para a frente.
Portanto, no comissionamento bancário, na utilização de aplicações de pagamento operadas por terceiros, ponto. Era assim.
Ponto, não, ponto e vírgula.
Pronto, ponto e vírgula, querido. O resto da outra sugestão da DAPLAN, na nossa perspectiva, até só aqui na parte final, na página 4, é a história do ponto, não é? Pois na redação final estava o número, mas é ponto, o ponto 21 e não número. E depois no artigo 4 é a mesma sugestão do Sr. Deputado há pouco. Passarmos também para o dia 1 de abril, do dia 1 de janeiro de 2021.
E
a rasura? Sim. E há que havia que, também que retirar a expressão com exceção do artigo 9, que entra em vigor no dia seguinte à sua publicação, porque não há nenhum artigo 9.
Não, mas essa já não é a última
versão. Ah, já não? Então pronto, está resolvido.
Pronto, são as sugestões do Sr. Deputado Fernando Anastácio e recuperando o que o Sr. Deputado Afonso Oliveira há pouco referiu, portanto a presente lei entrará em vigor a 1 de janeiro de 21. Com estas as sugestões, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a redação final. Sr. Deputado, só uma questão, aqui a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que está a acompanhar os trabalhos, sugere, recuperando a anterior, a Fintech, se estaríamos disponíveis para pôr empresas de tecnologia financeira. Eu preferiria, em vez de Fintech, não, estamos a passar só outra, essa questão estamos à procura de um termo, empresas de tecnologia financeira. Não sugeriu, portanto, caixa de areia parece muito forçado, mas empresas de tecnologia financeira eu acho que poderia substituir com vantagem as fintech. Estão fintechs. Mantei-se. Pronto, então mantém-se. Pronto, então não fica a fintech ou empresas de tecnologia financeira.
Fintech. Enquanto não houver uma definição clara, eu preferia manter. Só por essa razão. Senão a discussão à volta dessa nova expressão, que eu não conheço completamente, tenho que estudar.
Certo. Não fica... Então mantém-se o fintech.
Mantém-se como está.
Com a veemente objeção do Presidente. Passamos ao ponto 9. Fixação da redação final do projeto de lei 216-PSD, sexta alteração ao decreto-lei 27-C, que cria o sistema de acesso aos serviços mínimos bancários. Não registro pedidos de... Registro. Já dois pedidos de palavra. Sr. Deputado Afonso Oliveira e depois o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
A DAPLAN corrigiu, alterou aqui para caixas automáticas e a caixas automáticos, como está no decreto-lei, está em tudo que é referência. Não é? Na proposta apresentada por nós, o próprio Banco de Portugal, terminais de pagamento e caixas automáticos. Não foi? Agora não estou sequer a... Portanto, é assim que se chama, não vale a pena. Aqui é mesmo uma questão de precisão. Precisão, não é?
Certo, fica caixas automáticos, porque é o termo que o Banco de Portugal usa.
É, mas pronto.
É o Automatic Teller Machine, a tradução, eles metem no masculino. Pronto.
Da nossa...
Presidente Otto Fernando Anastácio, mas sobre isto, caixa automáticos, portanto fica caixa automáticos, se é esse o termo, ok.
Mantemos aqui, como vêem, também continua aqui uma expressão que é o home banking e também não temos aqui uma tradução para o home banking.
Mas olha, por 3 níveis, a caixa são automáticos. Estou de crepateiro, vamos alterar.
Pois, há aqui uma nota, por acaso, o decreto que estamos a alterar, o 3 de 2010, tem a expressão caixas automáticas.
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 No
3 de 2010.
Certo, mas o que estava a dizer é que no artigo... Mas a lei está aqui, o artigo 3 de 2010, não é? O diploma... No decreto-lei 3 de 2010, no seu artigo 2º, se não me percebi, tem a expressão caixas automáticas. Portanto, ou seja, na própria lei já há a expressão caixas automáticas.
Em termos de concorrência de género, é caixas automáticas. Portanto, só se...
São caixas.
Sim, não é uma caixa, é um caixa. Substitui o caixa, o funcionário, o caixa.
Ou a caixa.
Já pronto, agora. Fica caixas automáticos.
Pode ser a caixa.
Sim, exatamente.
Relativamente isso.
Se temos aqui em vigor o decreto-lei 27C 2000, que é o que está... E faz referência a caixas automáticos... Não percebo como é que vamos agora alterar aqui...
É automáticos ou...
Automáticos, posso mostrar. Automáticos, caixas automáticos.
Na lei, na automáticos. Lei.
Sim.
Então fica automáticos. Automáticos.
É
um caixa automático, isso é verdade. É a tradução do automático telemachine. Pronto.
Para além disto, Sr. Presidente, se fosse possível, no artigo 1º, penso que há um maio com maiúscula da DAPLEN, não é? E a gente sugeria que o maio tivesse, como o julho e como o outro maio, tivesse o mesmo tratamento, e como o março. No artigo 2º, precisamente, no número 2... sub a linha A, sub a linha 5, há aqui um ponto final, exatamente. É para pôr o ponto final. Exatamente. Pá. E já agora também na entrada em vigor, não sei se também é aqui...
Não, a entrada em vigor também é para 1 de janeiro.
Também é para 1 de janeiro, não é?
Também é. Sim, fica tudo. Todos estes diplomas entrarão em vigor no dia 1 de janeiro. Então, não registro mais nenhum pedido de palavra. Portanto, com estas alterações e, sobretudo, com a magna questão do automático, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a redação final do projeto de lei 216. Passamos agora ao nosso penúltimo projeto de lei, que é o 410 e 441. Aqui está. Que procede à interpretação da Lei 119. Estamos no ponto 10. Vamos passar ao ponto 10 e depois voltaremos ao 40. Por isso é que é o penúltimo. Pronto. Relativamente então ao ponto 10.
Concordamos que o Sr. da Apleno está tudo bem.
O Sr. Deputado Fernando Anastácio comunica a sua concordância. Não vejo nenhum pedido de palavra, portanto podemos colocar à votação o texto final. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Senhoras e senhores deputados, voltamos ao ponto 5, que é a fixação da redação da proposta de lei 40. Bom, senhoras e senhores deputados, voltamos à proposta de lei 40 e relativamente à questão colocada há pouco, e muito bem, pelo senhor deputado Afonso Oliveira, que não era imediatamente perceptível a sugestão da alteração e, portanto, verificar se ela se justificaria ou não. Contactada a Daplen, a sugestão de decomposição da atual linha D nesta proposta que subdivide-a em três pontos, I e três I's, justifica-se com a circunstância dos regimes especiais que estão aqui referidos serem exatamente esses três, ou seja, no anexo há discriminação sucessiva de regimes e, portanto, na parte introdutória se faz essa... Sim. Senhores deputados, relativamente a essa questão, portanto, feita esta explicação, de facto é uma questão de logística, ou seja, é subsumir numa alteração substantiva, é uma opção de redação final, se considera mais pertinente ou não. Senhor deputado Afonso Oliveira.
Eu gostava de ouvir o Partido Socialista sobre esta matéria, porque isto é uma proposta do Governo. Como disse, é um bocado
o Partido Socialista sente-se mais confortável com a PPL, com a redação da PPL, do que com esta...
Porque é essa a nossa posição também, não é? Porque pronto. Na dúvida não vamos alterar.
Sim. Não, e é exatamente isso que prescreve o regimento. Portanto, não havendo acolhimento, mantém-se o texto inicial e, portanto, a linha D, tal como se encontra. Está com isto, portanto. Peço desculpa, que de facto voltámos agora à 40.
O 80B, que foi sublinhado a vermelho pela DAPLEN e que é um artigo, há uma remissão a um artigo que supostamente não existe. Vim a resolver isso também.
Que era em que página?
Boa pergunta.
Há de facto uma referência a um artigo que faz... Na página 15. O 80B. Que se verificarem as circunstâncias previstas no... Exato, há uma referência a um artigo que supostamente não existe. Mas consta da proposta, portanto o erro é da proposta. Sr. Deputado Fernando Anastácio. Supostamente o artigo 5º do Regulamento de Execução. 5C, perdão. Não é C, não é 5, é 5C.
Ainda por cima o problema é que aqui não dá mesmo para retirar a referência, porque o artigo diz as situações abrangidas no disposto número 9 e 10 do artigo 3º se verificarem as circunstâncias previstas no artigo 5C. Portanto,
sim, é,
se nós retirarmos a referência, sim, retiram-se essas circunstâncias. Aqui a questão é mesmo, tem que ser...
Tem que se manter. Porque senão o que é que se faz? Se o artigo não existe, consta da PPL...
Há sempre aquele período de retificações, não é? Portanto, eu acho que o melhor é manter e dar-se um sinal, não sei se ao PS ou ao Governo, para procurarem identificar exatamente o que é que falhou aqui, porque ainda se pode retificar nos próximos dias.
Senhor Deputado Fernando Anastácio, para esta sugestão que me parece avisada.
Pois, de facto, a gente não teve aqui o regulamento, não falar nem
pode eventualmente ser um outro artigo que não, não o 5. Sim, pode haver um erro. Sim. Portanto, público vai para assim e depois vai para as, para, para as correções.
Sim.
Tem que ser. Sim, 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 sim. Pronto. Então, nos, com a redação constante da PPL, está sinalizado. O PS apontou e está a sinalizar ao autor da proposta, que entretanto pode. O mais certo é ser um outro artigo que não o 5 e não ter sido detectado o erro. Isso será, obviamente, objeto de retificação, ou terá que ser. Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado o texto final da proposta de lei. Isto deve ser do Taranjo, já tinha aqui. 40. Ou do doutor João. Senhoras e senhores deputados, terminamos as aprovações, as fixações de redações finais. Vamos agora ao ponto da discussão e votação do relatório final da petição 683, do deputado Fernando Anastácio, a quem dou a palavra. Passou, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Portanto, a petição trata-se da petição 633/13. Aliás, isto já veio da anterior legislatura, depois houve lugar, portanto, a uma passagem para esta e até um reforço de assinaturas no quadro dos proponentes, dos peticionários. Portanto, a petição tem como, precisamente, se veio solicitar que o gás de botija passe à taxa reduzida do IVA e também que se elabore um regime que regule os preços máximos para o gás propano e butano. Segundo os peticionários, e cito, Portugal é o país da União Europeia onde o preço do gás de botija é mais elevado. 75% das famílias portuguesas consomem este tipo de gás sem possibilidade de alternativas e o gás de botija é taxado a 23% de IVA, enquanto o gás natural tem 6% de IVA. Esta petição foi objeto... houve, aliás, iniciativas legislativas conexas, que estão aqui também citadas. Houve lugar à audição dos peticionários, que já ocorreu em 5 de março de 2020, e foram feitos pedidos de pronúncia, portanto, a diferentes entidades, nosso Senhor Secretário de Assuntos Fiscais, Direção-Geral de Energia e Geologia, a Entidade Nacional para o Setor Energético, a Autoridade da Concorrência e a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. Portanto, que estão aqui transcritas, portanto, também as posições tomadas finais. Não vou aqui emitir o parecer ou a opinião do relator, portanto, e em termos de conclusões, que o objeto da petição está especificado, estão presentes os requisitos formais e a tramitação constante dos artigos 9 e 7 da Lei LPD. Atento ao número de subscritores, a petição deve ser apreciada em plenário, nos termos da alineada no número 24 da LEPDP, além de que também publicada no Diário da Assembleia da República. Também sugere-se, obviamente, a remissão do Presidente do Relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos de legislação em vigor, e também, como diligência útil, enviar cópia da presente petição aos grupos parlamentares, ao Governo e aos peticionários. Sobretudo, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, duas notas. Uma primeira nota para dizer que o PCP não falou, mas eu penso que há um projeto de lei 3614 do PCP que também já é uma iniciativa desta, que não é feita aqui nenhuma referência no próprio, na própria parecer da petição. E, portanto, acho que faria sentido que eu estivesse aqui. Não. Não. Projeto de lei 3614. Não. 3614 do PCP. Pronto, mas então. Mas o parecer acho que é nesta legislatura, não é? Então é que o anterior não estava cá, portanto. Acho que isto. Essa referência. Ao Sr. Deputado, é interessante, Sr. Fernando Anastácio, é interessante que eu não estava cá na outra legislatura. Se é da outra, então faça uma reunião com outras pessoas, não connosco. Uma outra nota em relação ao parecer, às conclusões, no ponto 2, que eu saiba. O número de assinaturas necessário para que vá a plenário são 4 mil, não é? Esta petição tem 3.138, salvo erro. E, portanto, esta referência que tem condições para ir a plenário, salvo melhor opinião, então 3.138 são 4 mil ou não são 4 mil? Então, se tem 3.138, como é que... Pronto, são estas referências, de resto estamos de acordo.
Da entrega de mais assinaturas, aliás, abriu-se um novo período para que as pessoas, os peticionários, pudessem juntar mais assinaturas no sentido dela ter as 4 mil assinaturas. Pronto, foi esse. Não, mas fora de questão. E havia como de informação que elas tinham entrado ou que iam entrar, mas chegaram a entrar. Pronto.
Portanto, será votado o parecer, com uma ligeira correção, onde se diz que tem as condições para decidir plenária, se escreverá não tem as condições para decidir. É quase a mesma coisa.
Apenas para, deputado, apenas para cumprimentar o deputado Fernando Anastácio pela realização do parecer e também agradecer a chamada de atenção, porque de facto não nos ocorreu, mas a chamada de atenção para a proposta do PCP sobre esta matéria dos preços do gás. Obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Estamos então em condições de votar. Estava agora, de modo mais sério, é evidente que essa referência onde estava passa a estar formulada na negativa e, portanto, nesse pressuposto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e felicito o Sr. Deputado Fernando Anastácio por isso. Entramos no ponto 12º e último ponto, outros assuntos. Eu também quero falar sobre ele, mas dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, que pede a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Rapidamente, o Partido Socialista apresentou há cerca de 2 meses uma proposta para audição do setor financeiro, onde nessa proposta incluiu cerca de 30 entidades. Duas dessas entidades são o Novo Banco e o Fundo de Resolução. E, portanto, como essa proposta já foi aprovada na altura, vimos pedir que essa audição, esse pacote de audições ao setor financeiro, se inicie precisamente pela administração do Novo Banco e, em seguida, da audição do Fundo de Resolução.
Certíssimo.
E, se possível, logo no início, no arranque da próxima sessão legislativa.
Certíssimo. Faloemos no... mais que justificado, portanto, serão reiniciados os trabalhos. Uma vez que já estão aprovadas essas audições, essa sequência será objeto de cumprimento, assim que tivemos uma ideia mais clara da reabertura dos trabalhos parlamentares. E, como sabem, está dependente agora da decisão da Comissão Permanente, nos termos constitucionais e regimentais. Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, só para reforçar a ideia, concordamos com a proposta apresentada pelo Partido Socialista, nós temos vindo a dizer isto sistematicamente, que há aqui questões por resolver e questões para as quais há muita explicação para dar, não é? Nós temos dito isso sucessivamente e a última semana, depois do debate do Estado da Nação, a questão ficou cada vez mais clara, que há aqui questões profundas a debater. E, portanto, acho que o facto de trazerem cá esta necessidade de haver uma audição com este sentido de urgência, da nossa parte, só podemos dar o máximo acordo.
Sr. Deputado Duarte Alves, pedir favor.
Presidente, apenas para deixar claro que a audição que foi requerida pelo PS a este conjunto de bancos e outras entidades do setor financeiro não era propriamente sobre questões de atualidade, era mais uma audição geral sobre haver um acompanhamento da evolução do setor financeiro e, portanto, nós estamos de acordo que se comece com estas duas instituições, mas queremos deixar claro que esta audição tem que verter não sobre esse aspecto mais geral de acompanhamento do setor financeiro, que era esse o objeto do pedido do PS, mas sobre também as questões mais atuais que vieram a público, nomeadamente a venda de imóveis do novo banco, a gestão da carteira de ativos, todas estas matérias que temos vindo a acompanhar na última semana, devem ser objeto desta audição. E, portanto, apenas para deixar claro que estamos de acordo que se comece por aí nesse conjunto de audições aprovadas, que não eram propriamente sobre a situação do novo banco, o requerimento que o PS apresentou, mas que, naturalmente, nesta audição terá de haver espaço e tempo suficiente para se abordar não só as questões mais gerais do sistema financeiro, mas também as questões mais atuais e concretas sobre a situação do novo banco e a sua gestão de ativos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Paulo Correia ainda pede a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente para definir o objeto da audição, porque quando o Partido Socialista propôs a audição ao setor financeiro, propôs numa lógica, sobretudo numa lógica daquilo que estas ameaças da crise económica representam para o setor financeiro e para cada uma das instituições, quer operadores, quer supervisores e reguladores, mas no caso concreto, e segundo aquilo que foram as declarações públicas do Partido Socialista nos últimos dias, esta audição centra-se sobretudo naquilo que foram e têm sido a alienação das carteiras de imóveis e de créditos por parte da administração e ainda concretizando as notícias vindas a público com os contornos que as mesmas trouxeram, que levantaram um conjunto de preocupações e que merecem o máximo esclarecimento por parte da administração do novo banco e depois também do Fundo de Resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, assim faremos e circulará tão cedo quanto possível junto da mesa e coordenadores a operacionalização destas audições. Não registando mais nenhum pedido de palavra e antes de me despedir das senhoras e senhores deputados, e que é de inteira justiça referir que terminando hoje as suas funções de assessoria à 5ª Comissão da senhora assessora Ana Cristina Carvalho, que cessa e regressará com grande pena nossa e do Presidente desta Comissão, seguramente à Casa-Mãe, às Infraestruturas de Portugal, de onde é membro do quadro, registar todo o profissionalismo, toda a competência e toda a dedicação que ofereceu à Comissão de Orçamento e Finanças. Estou esperançado que sejam até breve. Da nossa parte, teríamos todo esse gosto, mas, portanto, creio que em nome de todos os senhores e senhores deputados desta Comissão, que me têm feito reiteradamente chegar a preço pelo desempenho profissional, queria deixar-lhe uma palavra de reconhecimento e de estímulo, que, aliás, compartilhava pelas demais senhoras assessoras da Comissão de Orçamento e Finanças. Isto posto, senhoras e senhores deputados, que desejo a todas e a todos umas ótimas e mais que merecidas férias. No mês de setembro cá estaremos novamente a reunir, sendo que se não a primeira, será seguramente entre as primeiras as audições que foram agora acabadas de aprazar. Senhoras e senhores deputados, muito boas férias. Está encerrada a reunião e está encerrada a sessão legislativa.